Bem-vindos. Hoje a nossa conversa é quase uma viagem no tempo. A gente vai para o final do século XIX, para uma cidade aqui no Brasil chamada Atibaia.
Isso, e a fonte é um artigo bem interessante do portal Atibaia Mania, que se baseia num livro, O História de Atibaia, do João Batista Conte.
Exatamente. E o tema, à primeira vista, parece simples, né? É sobre um problema cívico, a falta de água. Mas o que me fisgou foi como um único gesto, um ato de generosidade, resolveu uma crise que paralisava uma cidade inteira.
E é isso que é fascinante.
Então, a nossa missão aqui é tentar entender o que estava por trás desse gesto, o que isso revela sobre, sei lá, o espírito daquela época.
Revela muita coisa. Revela que, para eles, um problema de infraestrutura nunca era só um problema de infraestrutura. Era um teste, sabe? Um teste ao caráter da comunidade.
Ah, boa.
A história vai muito além de canos e água. Ela mergulha nos valores que, de fato, constroem uma cidade. Principalmente naquele contexto do Brasil.
Então vamos para esse cenário? Década de 1890. Atibaia é uma cidade que quer crescer, mas que está literalmente morrendo de sede. O progresso todo esbarrava num sistema de abastecimento de água que era, assim, completamente arcaico.
Coisa de latas e pipas, né?
Totalmente insuficiente.
Isso. E para piorar, a fonte descreve uma certa paralisia dos líderes municipais. Uma hesitação que, claro, deixava a população cada vez mais impaciente.
E essa impaciência toda encontrou uma voz, um megafone.
A imprensa local.
Exato. O jornal O Itapetinga. Ele vira o palco onde essa frustração coletiva é articulada e não era de forma sutil. A linguagem era forte, dramática, feita para chacoalhar mesmo o poder público. E que linguagem! As palavras são de uma força assim brutal. Tem uma citação de um jornalista que descreve o projeto parado de água encanada como:
É fortíssima essa parte.
ele diz, um pobre soldado, ferido em pleno peito, estrebuchando no solo e prestes a morrer. É uma imagem de agonia total.
É uma metáfora poderosíssima, porque ela eleva a questão, né? Não é mais um problema administrativo, vira uma batalha pela vida da cidade.
O soldado ferido é a própria esperança da cidade.
Precisamente. Ao usar essa imagem, o jornalista está dizendo que a inação dos políticos não é só ineficiência, é uma traição que está matando o futuro. Isso mostra o quão emocional e quão vital era esse assunto para todo mundo ali.
Mas o curioso é que o mesmo jornalista que pinta esse quadro tão sombrio, ele também oferece a imagem da ressurreição. No mesmo texto, ele fala que se o projeto sair, Atibaia vai ressurgir das cinzas.
Com a Fênix da Fábula.
Isso. Trazendo uma torrente de água cristalina e pura. Não é um pouco contraditório? Ou era essa a função da imprensa? Chocar para depois mobilizar?
Excelente observação. Essa dualidade era a principal ferramenta deles. Era uma estratégia retórica, assim, muito eficaz.
Como assim?
Primeiro, ele mergulha o leitor no desespero, na imagem do soldado morrendo, para criar um senso de urgência, de vergonha cívica. Logo depois, ele apresenta a visão utópica, a Fênix, a recompensa gloriosa que vem com a ação.
Então não é contradição, é um jogo de opostos. Exatamente. Ele cria uma tensão dramática e lhe estabelece os dois futuros possíveis para Atibaia: a morte ou o renascimento. E a escolha, ele sugere, está nas mãos da comunidade dos seus líderes.
Essa virada do desespero para a esperança, ela não acontece do nada, né? O artigo sugere que essa capacidade de transformar o desalento em ação vinha de uma mentalidade muito particular da época. E essa mentalidade é personificada numa figura, um tal de Aprígio de Toledo.
Sim, e a citação dele que a fonte resgata é a chave para a gente entender tudo o que vem depois. Ele diz: a vida para nós está no progredimento desta terra, no embelezamento desta cidade, no nosso engrandecimento. É uma declaração muito forte de identidade coletiva. E ele continua dizendo que longe daquelas montanhas, daquela paisagem, a vida se escurecerá para os nossos olhos. É quase como dizer que a felicidade individual era impossível sem a coletiva.
E o que me chama a atenção nessa citação do Aprígio de Toledo é que essa conexão direta entre o bem-estar individual e o bem comum não era só um idealismo, sabe? Ela reflete a estrutura social e política do Brasil daquela época, da República Velha.
Ah, interessante.
Figuras como ele, e como a gente vai ver, o Coronel Tomé Franco, eram os notáveis da cidade. Eram grandes proprietários, tinham poder político. Para eles, o progresso da cidade era também uma extensão do seu próprio prestígio.
Então a generosidade era também uma forma de reafirmar a liderança.
Exatamente. Não que invalide o mérito do ato, de forma alguma, mas contextualiza, adiciona uma camada de complexidade.
Então esse espírito da época era uma mistura de amor genuíno pela terra com a manutenção de uma estrutura de poder onde esses patronos cuidavam das suas comunidades.
Perfeito. O bem público e o prestígio privado andavam de mãos dadas. E foi essa mentalidade, essa pressão toda da imprensa e da população que finalmente empurrou a Câmara Municipal para a ação.
Deixaram a hesitação de lado. Isso. Contratam técnicos, fazem os levantamentos e o projeto começa a ganhar vida. A solução técnica é encontrada. Um manancial de água pura que parecia inesgotável nas terras do Itapetinga. A Fênix parecia pronta para voar. Só que tinha um obstáculo. Um obstáculo crucial. O manancial, a fonte de toda essa esperança, ficava numa propriedade privada.
É o ponto de virada da história.
É uma ironia incrível. Depois de toda essa mobilização, o destino da cidade inteira acaba nas mãos de uma única pessoa.
A gente já imagina, né? Uma negociação que ia se arrastar por anos.
Disputas por valores, burocracia.
Tudo isso, sem dúvida. Era o ponto de maior tensão. E o dono das terras era o Coronel Tomé da Silveira Franco, um político local, uma figura proeminente. Ele tinha todo o poder para emperrar o processo.
Poderia pedir uma fortuna, barganhar politicamente.
Ou simplesmente se recusar a vender. A cidade, que mal tinha saído do desalento, prende a respiração. O futuro de Atibaia dependia da decisão de um homem.
E então a Câmara faz um movimento oficial. Eles consultam Tomé Franco sobre a possibilidade de usar o manancial. E a resposta dele é o que transforma essa história em algo lendário.
É o clímax.
Não teve negociação, não teve pedido de valores, não teve contraproposta. O que chegou na Câmara foi um ofício, simples e direto.
Um ofício que, na prática, doou um futuro para a cidade. Nele, Tomé Franco declarava que cedia, sem indenização alguma, o manancial de água para abastecimento.
Fim da história. Uma doação completa, incondicional, sem custos.
É preciso parar um momento para absorver isso.
O homem era dono, literalmente, da solução para o maior problema da cidade dele. Um ativo de valor incalculável. E ele simplesmente o entrega de graça.
É um nível de desprendimento cívico que hoje em dia soa quase como ficção. Esse é o momento em que a filosofia do Aprígio de Toledo se materializa. A fonte diz que, para o Tomé Franco, o valor de ver a cidade prosperar, os conterrâneos felizes,
valia-lhe muito mais que algumas dezenas de contos de réis.
Ele verbaliza essa ideia, a de que o capital social, o bem-estar da comunidade, tinha para ele um valor superior ao financeiro. É a mentalidade do patrono no seu melhor aspecto, né? A responsabilidade de zelar pelo bem comum.
E tem um outro detalhe que a fonte ressalta que diz muito sobre o caráter dele. O serviço de água é inaugurado em 17 de novembro de 1895, um dia de festa na cidade.
Uma celebração enorme, imagino.
E uma ata oficial foi redigida para marcar o evento e todos os notáveis assinaram.
E a posição da assinatura do Tomé Franco na ata é extremamente reveladora.
Sim, ele foi o penúltimo a assinar. O artigo tem uma frase poética sobre isso. Sim, ele teria que ser dos últimos para ser o primeiro. Isso me faz pensar, não era só humildade. O que mais poderia ser?
Talvez a tranquilidade de quem não precisava de reconhecimento formal. A contribuição dele era a própria água que agora jorrava nas torneiras. Era auto-evidente. Ele não precisava estar na frente da fila.
Faz todo sentido. O gesto dele não buscava os holofotes. A obra falava por si. O objetivo era o progresso da cidade e isso estava cumprido. Mas é claro que a cidade não ia deixar um ato dessa magnitude passar em branco. O reconhecimento veio e de formas bem significativas. A primeira homenagem foi em vida numa sessão da Câmara o vereador Egídio Silveira propôs algo que era ao mesmo tempo prático e simbólico.
Ah, sim, a história da pena d'água.
Exato. A proposta era para a Câmara mandar instalar uma pena d'água gratuitamente dentro da casa do senhor Major Tomé da Silveira Franco. É um ciclo de generosidade que se fecha. A proposta, que foi aprovada por unanimidade, devolvia para ele, em escala individual, o mesmo benefício que ele deu para todos. A cidade dizia: você nos deu água, agora nós te damos água.
Exatamente.
E o documento detalha que ele ficaria isento da taxa de instalação de 130 mil réis, que para a época, vamos combinar, era uma quantia considerável.
Não era um valor simbólico, de jeito nenhum.
E também da taxa mensal de 2 mil réis. Era um agradecimento concreto, em vida. Anos depois, em 7 de novembro de 1908, Tomé Franco faleceu. E a cidade se mobilizou de novo.
Dessa vez para uma homenagem que seria eterna.
Isso, a homenagem póstuma veio rápido. Na primeira sessão da Câmara, depois do falecimento, o Major Juvenal Alvim propôs renomear uma rua importante. A Rua da Liberdade passaria a se chamar Rua Tomé Franco.
E a justificativa usada para a proposta é um resumo perfeito do legado dele, né?
É perfeita. Ele descreve Tomé Franco como um dos filhos desta terra a quem o município muito deve, citando especificamente a cessão gratuita dos mananciais.
E elogia o seu alevantamento de caráter e a incontestável prova de amor a esta terra.
Essa mudança de nome da rua é a consagração. É a consagração definitiva. A rua é o espaço público, né? Um caminho que todo mundo usa. Ao dar um nome dele a uma rua, a cidade integra permanentemente a memória de um ato privado de generosidade na sua paisagem pública. Garante que as futuras gerações, ao caminharem por ali, tenham a chance de perguntar quem foi Tomé Franco e ouvir essa história. Então, no fim das contas, o que essa história toda realmente significa? A fonte nos leva a crer que não é só sobre construir um sistema de água. É sobre uma visão de cidadania, uma que talvez a gente tenha perdido um pouco.
Sem dúvida.
É um lembrete poderoso de que o progresso de uma comunidade às vezes depende menos de grandes orçamentos e mais de gestos que o dinheiro não pode comprar.
Gestos que nascem de um senso de pertencimento, de responsabilidade, onde o meu e o nosso não são conflitantes, são a mesma coisa. E o artigo termina com uma frase que é quase uma convocação, sabe? Uma ponte direta entre aquele tempo e o nosso. O autor escreve: diga que ele foi, no passado, o que precisamos ser no presente. É um final que não só conclui a história, mas joga uma responsabilidade no nosso colo.
Totalmente. E essa história, com todo esse contexto, ela levanta uma questão provocativa para nós hoje. A comunidade de Atibaia soube reconhecer e imortalizar um grande gesto público de um de seus cidadãos mais proeminentes. Isso me faz pensar, como as nossas comunidades hoje identificam e celebram os atos de generosidade cívica? Especialmente aqueles que acontecem longe dos holofotes, sabe? Os gestos dos cidadãos comuns, que não são coronéis nem notáveis. E, talvez o mais importante, que valor nós realmente atribuímos, como sociedade, às contribuições que não se medem em dinheiro, mas em tempo, em cuidado, em progresso e bem-estar coletivo.